Nessa noite eu quero falar sobre tendo uma consciência para com Deus. E eu quero mostrar, e através da palavra, como nós podemos continuar com uma vida de vitória debaixo da palavra de Deus, ou como também podemos perder a nossa vida por causa de um erro na nossa consciência, na nossa maneira de pensar, na nossa mentalidade. E nessa noite eu quero falar sobre isso, buscando ter essa consciência para com Deus. Então, abra sua Bíblia nessa noite, no livro de Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 1 ao 6. Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler uma história bastante conhecida. Nós vamos compartilhar o que aconteceu com esse homem de Deus e o que pode acontecer com a nossa vida, e nós vamos receber cura nessa noite em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? No verso 1 está escrito assim, de Mateus 11, tendo acabado Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades da região. Ora, quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou pelos seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Respondeu-lhe Jesus: ide contar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Amém, queridos? Texto bastante conhecido, João na prisão, ele envia os seus discípulos. Mas eu quero ler também um outro texto no livro de João, capítulo 1, Evangelho de João. Você pode abrir três livros para frente, no primeiro capítulo. Eu quero ler do verso 29 ao 36. Eu quero lembrar de dois momentos na vida de João. Eu quero compartilhar com você desses dois momentos para nós aprendermos com João aquilo que nós devemos fazer. Nós vamos aprender o que não fazer e o que devemos fazer. A gente aprende tanto vendo como se faz, como também vendo o que não se faz. Fala a pessoa que está do seu lado: você deve aprender vendo como fazer e também como não fazer. Às vezes a gente tem uma imaginação de: ah, errou, não olha para o erro. Não, olha e aprende como não fazer. Nós vamos ser poupados em muitas coisas em nossa vida. Tudo serve para o nosso aprendizado. Amém, queridos? E no verso 29 de João 1, no João capítulo 1, está escrito assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, é que vim batizando em água. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. E no dia seguinte, João estava outra vez ali com dois dos seus discípulos e, olhando para Jesus que passava, disse: eis o Cordeiro de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nessa noite, nós queremos mais uma vez colocar a nossa vida diante de Ti. Nós queremos, Senhor, nessa noite, através da Tua Palavra, sermos limpos, porque a Tua Palavra é como uma água que nos limpa, e nós queremos ser limpos através da Tua Palavra, fortalecidos. Nós queremos comer também da Tua Palavra, que é o nosso alimento. Por isso, Pai, nós queremos nessa noite, Espírito de Deus, toque em nosso coração, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, para que possamos cumprir o Teu propósito nesse tempo, para que possamos, na nossa casa, viver aquilo que o Senhor tem preparado, aquilo que é bom, agradável e perfeito, que é a Tua vontade sobre a nossa vida. Cumpre em nós a Tua vontade nesse tempo, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos? Esse é um texto bastante conhecido, nós estamos vendo dois momentos de João. E João, por um primeiro momento, ele olha para Jesus e ele profetiza sobre Jesus e ele diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um homem que teve revelação de Deus, um homem que viu Deus agindo, um homem que olha para Jesus, tem convicção que ele é Jesus, ele batiza Jesus, ele vê o Espírito Santo descer como uma pomba, e ele ouve o Pai dizendo dos céus, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Se você ouvisse uma voz de Deus ecoando sobre a terra, você ia ter dúvida que era ele? Quem já ouviu Deus falar aqui? Vou orar, Senhor, toca nessa igreja para que todos te ouçam em nome de Jesus. A igreja diga amém. Significa que Deus fala. E João teve uma experiência marcante com Jesus. Ele sabia quem Jesus era. Ele teve confirmação de Deus. Ele falou, aquele a quem o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Deus, por várias vezes, deu prova que Jesus era o Messias. E de repente, quando ele batiza, quando João Batista batiza Jesus, ele veio preparado para isso. João Batista veio preparar o caminho para Jesus. Mas chegou um momento na vida de João Batista que ele devia ter parado. Ele já tinha cumprido o propósito dele, que era preparar o caminho. Ele devia seguir Jesus, mas ele não continuou seguindo a Jesus. Ele continuou fazendo as coisas que ele estava fazendo, batizando em água. Agora, ele já sabia que quem batizava pelo Espírito já estava ativo no ministério, mas ele decidiu continuar olhando para as coisas que ele estava vivendo. E chega um momento da vida dele que ele entra em crise e ele é preso por Herodes, porque ele vai contra o rei queria pegar a esposa do seu irmão, e João Batista foi contrário a isso, e isso acendeu a ira de Herodes, mas porque ele era um homem de Deus, não intentou contra a vida de João Batista. Mas no momento de uma festa, vem uma mulher, Herodias, e levanta e quer a cabeça de João Batista, e o rei promete o pedido que ela pedisse, ele ia cumprir, e ela pede a cabeça de João Batista, e aí João Batista é degolado. Mas o mais interessante é que antes dele ser degolado, essa é a história de João Batista, ele começa a ouvir falar do que Jesus estava fazendo. E sabe o que ele faz? Ele envia os discípulos para Jesus. E sabe que os discípulos perguntam? Por acaso você é aquele que deveria vir ao mundo ou devemos esperar outro? Interessante, um homem que tinha revelação de Jesus, um homem sabia que tinha que confirmação de Deus, que ele era o filho, Jesus era o filho de Deus. E depois de um momento da vida, ele está perguntando, será que ele realmente é o Messias? Não é meio assim antagônico, alguém que tem convicção no primeiro momento da vida de quem é Jesus? E depois, num outro momento, ele já está em dúvida de quem é Jesus? E a verdade, João Batista também aponta para a nossa vida muitas vezes. E o interessante é que como Jesus responde. E isso deixa muita gente em crise, porque as pessoas, elas estão esperando algo e Deus e Jesus mostram uma grandeza e uma ação de Deus poderosa. E olha que Jesus fala para os discípulos dele, olha, diz para João que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados e o evangelho é anunciado aos pobres. E se alguém fizesse uma pergunta dessa e Jesus respondesse de outra forma, pensa na conversa. Eu não perguntei isso. E Jesus está mostrando um padrão da qual ele vive e vai continuar vivendo, e nós devemos prestar atenção nessa conversa. Porque onde João estava? Na cadeia. E de repente, lá na cadeia, no momento de dificuldade, o que ele está fazendo? Olhando para a realidade e para a situação dele. Um homem que foi chamado para anunciar o arrependimento, e depois Jesus tivesse vindo, era para andar com Jesus. Mas no momento da vida dele, ele estava em cadeia, ele estava na cadeia, preso. E o lugar de prisão não é um lugar muito confortável, mas ele estava olhando para a realidade dele. Ele estava olhando para as dificuldades dele. E Jesus manda uma resposta para ele. João, para de olhar para aquilo que eu não estou fazendo e começa a olhar para aquilo que eu estou fazendo. E quando a gente consegue discernir essas coisas em nosso coração, eu quero trazer isso para a nossa vida nesses dias. Sabe, tem muitas coisas que nós vivemos e esperamos do Senhor, e muitas vezes nós ficamos estagnados, esperando Deus fazer coisas. E na verdade, Deus continua implantando o reino dEle sobre a terra. Tem muita coisa que Deus está fazendo e nós estamos esperando Deus fazer algo em relação a nós. Vou dar um exemplo prático disso. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a primeira coisa que o Espírito Santo começa a fazer com a nossa vida é trabalhar em nossa vida. Ele vai curar o nosso caráter, Ele vai curar nossas enfermidades, Ele vai trabalhar nas nossas emoções, Ele vai trabalhar na nossa forma de pensar. Deus sempre vai trabalhar na nossa transformação. Fala para o pessoal que está do seu lado, Deus está trabalhando na tua vida para transformar você. Amém? Quantos têm convicção que Jesus está fazendo isso na sua vida? Amém? Presta atenção na conversa. E de repente, chega um momento que a gente sabe que Deus curou a nossa vida, nosso casamento foi restaurado. Quantas pessoas vêm com o casamento destruído e por causa de uma ação de Deus, através dos irmãos, da família de Cristo, essa pessoa, esse casamento é restaurado, esse casamento entra numa linha diante do padrão de Deus. Mas chega um momento da nossa vida que a gente começa a olhar e fala assim, puxa, Deus me curou, minha identidade foi restaurada, minha vida transformada, minhas finanças restabelecidas, eu estou trabalhando, estou firmado, estou bonitinho. Tem vezes que a gente olha para a nossa vida, parece que está tudo bonitinho. E a pergunta vem, e agora? O que eu tenho que fazer? E aí é um ponto crucial para nós. Porque dependendo da nossa tomada de decisão nesse momento, a gente pode ser degolado ou a gente pode continuar a viver o reino de Deus sendo estabelecido sobre a nossa vida. Sabe, quando a nossa vida está tudo bonitinho, quando a nossa vida está certa, no aspecto de olhar, e a gente tem uma paz interior, porque não temos conflito muitas vezes, mas essa não é a paz de Deus, essa é uma paz mundana e terrena e passageira, mas muitas vezes a gente julga essa paz como se fosse a paz de Deus em nós. A gente olha para nós e parece que está tudo bem. E nessas horas a gente começa então a pensar, que mais que Deus poderia fazer para nós? Já que Deus transformou minha casa, Deus curou minha vida, Deus me abençoou financeiramente, que mais Deus pode fazer para mim? Quem já pensou isso um dia? Obrigado por 2, 3, 4, 5 pessoas fiéis, assim, honestas. Tem momentos que a gente quer mais. Pastor, não podemos querer mais? Podemos, mas temos que tomar cuidado com essas coisas. Porque, às vezes, nós estamos indo para um caminho que Deus não está nos levando e nós estamos querendo fazer com que Deus faça aquilo que nós esperamos dEle. Pastor, então o que eu devo fazer? Querido, na hora que você tiver convicção que Deus restaurou você, prepara toda a tua força para andar com Deus e ver os cegos verem, os coxos andarem, os paralíticos andarem e ver os leprosos serem curados. Prepara para ver morto ressuscitar. Começa a ver aquilo que Deus te fez e começa a cooperar com Ele para fazer a mesma coisa na vida de muitos nessa noite. Amém? Quantos entendem isso? Fala assim para o teu irmão, Deus vai curar você. Deus vai restaurar você. Fica feliz por isso. Mas muito mais, Deus quer fazer através da sua vida. Deus quer te usar nesse tempo. Deus vai te levantar para esse tempo. Deus quer marcar a tua geração. Amém, queridos? Fala com ousadia, em nome de Jesus, Deus vai usar a sua vida para essa geração. Deus vai usar a tua vida para essa geração. Eu lembro uma vez na empresa, eu estava trabalhando, e tinha um ano que Deus deu graça. E Deus tinha abençoado financeiramente. Chegou no final do ano, eu só falei assim para Deus, não vou pedir nada. No meu coração, eu falei, não vou pedir nada, eu só vou agradecer. No dia 1º de janeiro, eu já estava pensando o que Deus ia fazer no outro ano inteiro. E a verdade, sabe o que nós começamos a fazer? Planejar as coisas. Nós começamos a colocar a nossa vida em planejamento, independente daquilo que Deus quer fazer. Está tudo indo bem. Nós estamos crescendo, nós estamos avançando, nós estamos vendo coisas que Deus nos deu, por que não queremos mais? Por que nós não estamos buscando mais? E a verdade não tem a ver com coisas naturais, mas tem a ver com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Eu tenho uma convicção, tudo aquilo que Deus tem te dado e tem feito é para ser usado no reino para Ele. O que Deus tem te abençoado, o que Deus tem te dado, o que Deus tem trazido cura, começa a entender que tudo isso tem um propósito, você ser usado para tocar a vida de pessoas em nome de Jesus. Amém, queridos? O que João estava fazendo? Estava olhando para a sua prisão. O que ele queria? Que Jesus viesse para libertar ele. Ele estava buscando de Jesus uma circunstância para resolver o problema dele. Eu fico imaginando a nossa vida nessa situação, nós presos. E a gente começa a orar, Deus, o Senhor não está vendo, tem essa situação, se for da Tua vontade, em nome de Jesus vai acontecer, e eu quero prosperar ainda mais, e eu quero vender ainda mais, eu quero comprar coisas ainda mais, eu quero viver coisas ainda maiores. E de repente não começa a acontecer as coisas. E de repente as coisas parecem que estagnam por um tempo. E você começa a orar um dia, e nada acontece. E você vai para outro dia e começa a orar de novo, e você começa a ter um pensamento no seu coração, será que Deus vai ouvir? Porque ontem eu pedi e não tive resposta, mas vamos orar de novo, tem que crer, tem que perseverar. Aí a gente usa toda a religiosidade possível da palavra. Não, nós temos que perseverar nessa busca, nós temos que fazer campanha, porque Deus vai dar a vitória, e não vai ter sabor de mel. Tem isso também na conversa. Hein? E a pessoa então começa a orar, e nada acontece. Por quê? Porque as pessoas estão parando para olhar o que Jesus não está fazendo. E começa a ter a fé abalada, e começa a ficar enfraquecido no coração. E toda vez que a gente nos alimenta daquilo que Deus não tem feito, nós começamos a diminuir a nossa confiança. João estava olhando para a sua própria prisão. Toda vez que nós oramos para aquilo que está em nós e as coisas não estão acontecendo, a gente começa a ter uma vida olhando para nossas coisas que não dão certos. E sabe o que acontece? Isso vai definindo a nossa fé, a nossa oração e a nossa maneira de pensar. A verdade é que muitas vezes nós oramos baseado naquilo que nós estamos pensando, nós estamos orando baseado naquilo que nós temos esperado acontecer, mas pastor, não devemos orar por algumas coisas? Jesus disse, nada tendes porque pedis mal, não é porque não pede, fala para o irmão, a questão não é pedir, a questão é o que pedir, amém queridos? Nessa noite nós vamos mudar nossa oração em nome de Jesus. Nessa noite nós vamos trazer à memória muita coisa que Deus já fez na nossa vida. João parou de olhar para todas as experiências que ele teve. João parou de não lembrava mais de que aconteceu com ele e com Jesus no batismo. Começou a olhar para a circunstância, começou a olhar para o momento de crise. E sabe qual foi o resultado? Morreu. Porque estava voltado para si mesmo. E a oração, muitas vezes, nossa, quando as coisas não funcionam, é aquele pensamento, na verdade, dessa vez eu espero que funcione. Funcionou algumas vezes, eu espero que a minha oração funcione dessa vez. E a verdade é que a nossa fé vai se tornando conforme as nossas experiências. E quando as nossas experiências não são muito boas, ao invés de estar de acordo com a palavra, a nossa fé fica sendo conformada às nossas experiências fracassadas. E nessa noite eu creio que Deus nos trouxe aqui para nos libertar, para nós podermos ver e enxergar aquilo que Deus ainda está fazendo e nós vamos cooperar com Ele em nome de Jesus. Fala assim para o teu irmão, não foi só João Batista que estava preso. Fala assim, a Bíblia fala de outras pessoas presas, mas a postura delas determinou o resultado. Quer prova disso? Vou falar. João estava reclamando. João estava pondo em xeque a fé dele. Será que tu és mesmo Cristo? Será que eles quiseriam vir ou devo esperar outro? Quando alguém pensa assim, já é verdade, a incredulidade já entrou no coração. Mas se você for lá para Atos 5, está lá os apóstolos no meio da sinagoga e se levanta os governadores e eles entram com ciúmes e prendem os apóstolos. Os apóstolos também estavam na cadeia. Mas quando você está numa rota de cooperação com Deus, sabe o que aconteceu? Colocaram os apóstolos na prisão, colocaram dois guardas ali. Chegou de noite, veio um anjo do Senhor, abriu a porta para eles. Eles saíram e no outro dia foram buscar eles lá no cárcere. O carcereiro falou, eles não estão lá. Enquanto um está falando, eles não estão lá, vem o outro falando, ó, quem está preso está pregando lá na igreja, está lá no templo, falando as coisas do Senhor, aquilo que está acontecendo. Sabe o que eu quero dizer para você em nome de Jesus? Quando você cooperar com Jesus na tua vida, não vai ter cadeia que vai te prender, não vai ter pensamento que vai amarrar a tua vida, não tem circunstâncias que pode anular o teu chamado, não tem nada que vai tirar você do propósito, mas uma coisa é necessário, alinhar o nosso pensamento, alinhar a nossa consciência com aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. A gente não pode ficar parado pensando nas coisas que estão acontecendo ao nosso natural, mas nós temos que lembrar aquilo que Deus chamou a gente para fazer, nós devemos caminhar, o Espírito do Senhor está sobre nós, para que Ele nos ungiu para evangelizar os pobres, libertar os cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. É isso que Jesus fez, é isso que nós vamos fazer em todo o tempo. Aleluia! Quero trazer você a uma consciência do que Deus chamou você para fazer. Jesus diz, eu vim para destruir as obras do diabo. Quem tem convicção que Jesus veio fazer isso? Aonde Jesus mora hoje? Aonde? Nos céus. Aonde Jesus está hoje? Em nós. Fala para o teu irmão, você não sabe, mas Jesus está aí dentro. Junto com o Espírito Santo e com Deus Pai. Fala para ele, junto com o Espírito Santo e com Deus Pai. Pastor, aonde? Nós somos o templo do Espírito Santo, Ele habita em nós. Ele é um com Jesus e com Deus. Jesus está dentro de nós. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Agora Ele está dentro de você. O que Jesus quer continuar fazendo? O que Jesus quer continuar fazendo? Destruir as obras do diabo. Fala para o teu irmão, você não está aqui para viver uma vida qualquer. Em nome de Jesus. Você vai se levantar em autoridade nessa noite. Você vai viver para destruir as obras do diabo. Você vai prevalecer sobre essa terra. Você vai ser luz para esse mundo. Você vai ser sal nesse tempo. E o resultado, gerações transformadas para a glória do Senhor. Você vai ser a ferramenta de Deus na terra em nome de Jesus. Amém, queridos? Crê nisso. Crê nisso. João ficou fraco, porque olhou para a circunstância que ele estava vivendo. Outro exemplo de cadeia, Paulo e Silas. Eles foram presos. Tinham apanhado. Nós ainda não apanhamos. Mas eles apanharam e foram lançados no cárcere. Sabe o que eles fizeram no meio da prisão? Louvaram, cantaram hinos de louvor e adoração, orando e cantando. Sabe o que aconteceu naquele momento que eles estavam orando e cantando? Aconteceu um terremoto no cárcere e as cadeias foram quebradas. Eu tenho uma convicção no meu espírito. Nós somos homens e mulheres para causar terremoto nessa terra. Pastor, você é doido, você é louco. Não, eu tenho convicção de quem eu creio. Também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu tenho convicção na minha vida disso, que Deus nos chamou para isso, e você também foi chamado para estabelecer governo de Deus na terra. Sabe o que eu quero dizer para você? Nós vamos passar por crises. Se tiver alguém, algum pastor dizendo que não vai ter dificuldade, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Aflição é coisa boa, se você olhar no padrão do Espírito, se olhar para a carne, nunca vai ser bom. Jesus disse, no mundo tereis aflições, no mundo vai ter dificuldade, mas tenha de bom ânimo. Por quê? Porque ele já venceu. E porque você está, ele está em você e você nele, você também é vencedor. Em tudo, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Que nessa nossa visão tem que mudar. Enquanto nós estamos orando e as coisas não estão acontecendo, a gente começa a ficar enfraquecido. A gente começa a viver baseado naquilo que estamos vendo. E a palavra de Deus fala que nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Os nossos pensamentos não podem ser e não podem governar a nossa vida no aspecto de determinar a nossa oração. Fala assim para o teu irmão, você não deve orar baseado nos teus pensamentos e muito menos nos teus sentimentos, mas você deve trazer à sua memória a palavra de Deus em você, porque é nela que as coisas vão acontecer na sua vida. Fala, a tua consciência tem que estar encharcada da palavra de Deus na sua vida. Quando isso acontecer, nem o inferno vai segurar você em lugar nenhum, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Quem aqui já teve aquele sentimento, eu acho que estou fraco? Às vezes vem umas pessoas para mim, pastor, não sei, estou me sentindo tão fraco na fé, parece que Deus não ouve mais a minha oração, eu nem sei mais se eu sou convertido, será que Deus ainda me ama? Tem pessoas dentro da igreja que têm esse sentimento no coração, por quê? Porque estão pensando naquilo que Jesus não está fazendo. Tem pessoas que se tornam fracas porque estão esperando Jesus fazer algo e Jesus já está em outro lugar fazendo outra coisa, estabelecendo o reino e a pessoa está lá buscando resolver os seus problemas pessoais. Tem irmãos que é um verdadeiro mar morto. Quem aqui já ouviu falar do mar morto? Mar morto é um lugar que tem muito sal. Mas não é só por isso que ele é um mar morto. É porque os afluentes desembocam nele, mas ele não vaza para nenhum lugar. Os rios terminam nele. Ele não flui para outro lugar. E por quê? Por causa dessa quantidade de água salgada que para nele, e ele não desemboca mais em nenhum lugar, ele não consegue ter vida nele. E assim também é a nossa vida. Muitas vezes nós nos tornamos um mar morto. A gente começa a olhar tudo para nós. Tudo aquilo que não acontece parece que é para a nossa vida. Pastor, eu não sei, estou em crise. Parece que é um encosto querendo me pegar. Parece que é uma situação que não vai. Uma dificuldade que eu estou vivendo. A gente começa a olhar só para dentro de nós. E a gente começa a olhar para as nossas crises. Sabe qual é a doença da moda? Depressão. E o pior é que vem umas irmãs da igreja e falam assim, pastor, isso é sério, porque isso é científico. Querido, vou dizer uma coisa para você, sabe o que significa depressão? Mente vazia. E se você começar a se encher da palavra de Deus, não vai ter depressão que aguente o poder de Deus. Pastor, eu não estou bem. Para de olhar para as coisas que não estão acontecendo e começa a ver o que Deus está fazendo. Eu quero lembrar a igreja, em nome de Jesus, os cegos vão continuar vendo, os paralíticos vão continuar andando, os leprosos vão continuar a ser limpos, os mortos vão continuar a ressuscitar, o evangelho vai continuar sendo pregado, Jesus não vai parar, e eu te dou um conselho, entra nesse mover, que você vai ver a glória de Deus na sua vida.
Pastor, está uma calmaria na minha vida, nada acontece, parece que não vai. Parece que não sinto mais o mover, que você está esperando as águas mover. O último que eu conheci esperando a água mover demorou 38 anos. E a gente está esperando o Espírito Santo soprar. O Espírito Santo já soprou, o Espírito Santo queria te levar e você ficou olhando para as coisas. Meu irmão, tem algo que Deus quer fazer através de você. Nessa noite nós vamos levantar para orar e falando, Senhor, usa a minha vida. Eu não quero mais parar na minha vida olhando para as coisas, esperando coisas acontecerem. Eu quero entrar no mover do teu Espírito. Usa a minha vida, limpa os meus olhos, limpa os meus pensamentos. Os meus pensamentos têm me prendido, como foi com João. Eu quero ser livre nessa noite para viver os teus planos em minha vida. Quantos querem viver isso nessa noite, em nome de Jesus? Para de olhar aquilo que ele não está fazendo e olhe para aquilo que ele está fazendo. Sabe, muitas vezes tem muito cristão vivendo baseado em relação às trevas. A vida dele está mais baseada naquilo que está acontecendo lá de fora. Pastor, você ouviu a notícia? Saiu 20 mil presos no Dia das Mães. Não deixa seu filho andar sozinho. Não deixa seu carro na rua. Vai fazer qualquer coisa. Mas olha, está um mundo tão terrível. Falei, é mesmo? E o que eu faço com o Salmo 121, com o Salmos 91? O que eu faço com aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará? O que eu faço com aquele versículo que Deus fala, que não dorme o guarda de Israel, nem de dia e nem de noite? Ele trabalha por nós enquanto nós dormimos. Essa é a palavra na qual nós devemos estabelecer na nossa consciência. Palavra de Deus em nós gera vida. Nós estamos olhando para aquilo que está acontecendo do lado de fora. Outro dia eu estava voltando de Franca, um vendedor, líder de célula. E eu tenho o hábito de, quando eu estou dirigindo, eu peguei o celular e eu tinha que conversar com a minha esposa, eu coloquei entre os meus joelhos, em cima do banco. Eu estou lá dirigindo, pensando na viagem, o líder vira para mim. Perdão. O líder vira para mim e fala, pastor, o senhor não tem medo? Eu olhei para ele, do quê? Não, porque o celular pode explodir. E se ele explodir, porque você não sabe, celular, a bateria, de um momento a hora pode explodir. Olhei para ele, contei até 50. Eu contei até 50, porque até 10 não ia dar, tinha que contar até 50. Eu falei, rapaz, se eu for viver com medo do que pode acontecer, é melhor me trancar dentro de casa e nunca mais sair de casa. Porque o mundo jaz do maligno. Mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem me guarda. Eu sei aonde eu estou guardado. O mundo quer determinar como você vai viver. Pelo poder do nome de Jesus, você vai viver baseado no que a palavra diz ao teu respeito. O Senhor de Israel não dorme. Ele te guarda de dia e de noite. Não dorme o guarda de Israel. Fala para o teu irmão, você precisa conhecer a palavra. Você precisa ter consciência dela na sua vida. Amém, queridos? A gente está vendo as trevas determinando a nossa forma de viver e de orar. E a verdade, não é as trevas que devem determinar o nosso estilo de vida. É nós que devemos mudar o padrão das trevas na terra. Não é as trevas que apagam a luz. É as luz que devora as trevas. Nós somos chamados para devorar as trevas. E aonde a gente entrar, a verdade, a vida de Deus, governar naquele lugar. Pastor, minha empresa está em crise. Querido, você não entendeu. Deus te colocou naquela empresa para mudar a empresa. Deus te colocou naquela empresa para trazer um novo governo, para trazer um novo padrão de Deus. As pessoas creem nas circunstâncias, em mercado. Sabe qual é o padrão do reino de Deus? Quando você confia nele. Quando você sabe que você foi feito para ser luz desse mundo, sal dessa terra. Quando você tem convicção e a consciência que o reino de Deus está dentro de você, que é onde você chegar, o reino de Deus chegou. Você pode entrar em qualquer relação comercial, vai acontecer. Não é por causa de valor e nem por causa de produto, é por causa de governo que você carrega. O governo de Deus fala mais alto aonde você for, você carrega o reino de Deus em você. Mas pastor, e a crise? Que crise? Eu te falo, e Cristo? Cristo em vós, a esperança da glória. Começa a dar glória a Deus na sua vida, porque você vai ver resultados, porque você não vai confiar em sistema de mercado, você vai confiar em quem você crê, você vai confiar no Deus vivo que está em você, você vai confiar naquilo que a palavra diz ao teu respeito. Você e eu temos a incumbência de invadir o sistema e destruir o poder das trevas. Fala para o teu irmão, para de olhar aquilo que Deus não está fazendo. E começa a olhar para aquilo que Ele está fazendo. E Ele quer te usar para isso. Fala para o teu irmão, Ele quer te usar para isso. Amém, queridos? Como é que a gente põe isso na prática? Quando nós temos consciência. quando existe uma grande conexão forte, quando nós temos uma consciência e com aquilo que a gente produz. Consciência é aquilo que a gente conhece, que a gente sabe, aquilo que nós temos convicção, é a nossa consciência. Quando a gente tem consciência da palavra, a gente tem convicção daquilo que nós podemos produzir através da palavra. Quando nós temos consciência daquilo que Jesus determinou e através da palavra para a nossa vida, essa consciência produz atitude. A fé sem obras é morta. Mas quando você tem uma consciência da palavra e libera a sua fé, o resultado é fruto e fruto permanente. É obra que engrandece o nome de Jesus e você foi chamado para isso. E olha só, quando você tem essa consciência, o que você está pensando afeta também os teus sentimentos. Quando você tem uma consciência com Deus e fala, Senhor, tenho convicção que eu fui chamado para esse tempo, tenho convicção que o Senhor me colocou ali para ser bênção na empresa, tenho convicção que o Senhor me chamou para ser bênção na minha casa, eu tenho convicção que o Senhor me chamou para ser bênção lá na célula. Quando você tem essa consciência, você tem um sentimento e desejo de experimentar coisas que Deus tem preparado para a tua vida. O teu sentimento está alinhado com a palavra, o teu sentimento coopera com a palavra. O resultado também, o contrário também é verdadeiro. Quando a tua consciência está em coisas fracassadas, o nosso sentimento também é de fracasso, de impotência, de falta de realização. E olha só o que acontece. Nós vamos abrir a nossa mente para receber Deus. Nós devemos perder os pensamentos de Deus em nossa vida. Fala, teu irmão, o teu alvo a partir de hoje é ter uma consciência e pensar aquilo que Deus está fazendo nesses dias, e cooperar com Ele em toda a sua jornada. Amém, queridos? Por que isso? Quando você entende os caminhos de Deus, quando você entende como Deus trabalha, você também começa a conhecer os padrões de Deus, os processos de Deus. E quando você fica consciente de como Deus age, você também fica consciente da presença dEle em nossa vida. Você tem consciência que como Deus age, e porque você sabe que Ele está em você, Ele vai operar da mesma forma na sua vida. Você fica mais ousado, você tem mais ousadia, tua fé se torna inabalável. É isso que nós devemos fazer, estar conscientes do que Deus está fazendo, e estar conscientes da presença dEle dentro de nós. Quando você vai trabalhar, Deus está junto com você trabalhando. Quando você está no trânsito, Deus está com você junto naquele lugar. Aonde você for, Ele vai estar com você. Eis que estarei convosco todos os dias da tua vida, até as consumações dos séculos. Sabe o que é isso? Você nunca mais vai andar sozinho. Fala para o teu irmão, você nunca mais vai andar sozinho. Quando você estiver em crise, lembra que tem alguém com você, e Ele venceu o mundo para você. Para de ficar chorando na crise, para de ficar lamentando na vida, começa a dar glória a Deus, porque Ele vai vencer por você. Ele já venceu na cruz, tudo que você precisa já está preparado. Começa a trazer à tua memória aquilo que Jesus é sobre esse tempo, e prevalece em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Jesus está falando para João. João, para de ficar consciente da tua prisão. Para de ficar pensando só na sua prisão. Para de ficar pensando nas coisas que você está vivendo. Jesus também falou para ele, não precisa fingir que você está preso. Mas se alimente daquilo que Jesus está fazendo. No momento de dificuldade que nós vamos ter, no momento onde as coisas não parecem tão boas, comece a lembrar daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus está fazendo. Sabe por quê? Lá no verso 6 de Mateus 11, e olha, presta atenção o que Jesus fala. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. E aí começa um processo complicado. Porque quando a gente começa a pensar naquilo que Deus não está fazendo, ou aquilo que Ele não fez para nós, eu estou permitindo que o espírito de escândalo entre em mim e gere um dos maiores pecados, que é o pecado da incredulidade. A incredulidade é a fé do inferno. Às vezes nós estamos passando por dificuldades, às vezes a gente não vê as coisas acontecendo, e a gente começa a ficar fraco, a gente começa a pensar que Deus já não nos ama mais, a gente começa a pensar naquilo que Deus não está fazendo, a gente começa a olhar para os nossos problemas, a gente pensa, Deus esqueceu da gente, Deus não muda o meu marido, Deus não muda a minha esposa, Deus não muda as vendas, Deus não muda nada. Cadê Deus na conversa? Na verdade, Deus continua curando os cegos, libertando os cativos, pondo em liberdade os oprimidos. Os leprosos são curados, os mortos são ressuscitados. O reino continua avançando e nós reclamando aquilo que não está sendo feito. E a verdade, as coisas vão trazendo um sentimento de derrota e a gente vai começando a ter incredulidade. E nessa noite eu quero orar com você para que esses pensamentos que têm trazido derrota caiam por terra hoje na sua vida. Quem quer prevalecer nessa noite aqui? Quero te convidar a ficar em pé. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como está a sua vida. Mas eu quero lembrar daquilo que Jesus está fazendo. Jesus, o reino está avançando. Fala para o senhor que está do seu lado. O reino está avançando. Para de olhar para as tuas coisas. Mergulha no que Deus está fazendo. Deus vai levar você. Pastor, o que eu faço com meus problemas? Vou contar um texto bem caprichado. Ezequiel 47. Quem conhece esse texto de Ezequiel 47? A Bíblia fala que debaixo do limiar do templo, debaixo do trono de Deus, o que sai? O que sai debaixo do trono de Deus? Rios de água viva. Credo. Fala para o irmão que está do lado, esse aí não acreditou. Fala para o outro lado. Debaixo do trono de Deus, saem rios de água viva. Se você ler um pouquinho mais para frente, Ezequiel 47, sabe qual é a direção desse rio? Sabe qual é a direção que Deus está levando o espírito dele? Para a direção do mar morto. A Bíblia fala que os rios que saem do trono correm para o mar morto. E sabe o que acontece quando esse rio entra no mar morto? Começa a ter vida. Não tem morte que pode aguentar o padrão da vida de Deus, quando Deus libera o seu poder. E querido, nessa noite, se tem coisas que estão te prendendo e a tua consciência está te enfraquecendo, eu quero declarar uma unção de Deus para você nessa noite. Tem um rio de água viva que sai do trono de Deus, que invade o nosso coração e transforma e nos limpa e começa a trazer ousadia e começa a trazer vida. E sabe qual é o resultado? Quando você olha para a vida, quando você olha para a margem, tem toda a sorte de árvore frutífera. Deus te chamou para ser frutífero, Deus te chamou para ter folha como remédio e fruto como alimento. Significa que Deus vai te usar, Deus vai transformar a vida de muita gente, Deus vai pegar aquilo que Ele transformou em você e vai servir de força para você ter mais força para tocar a vida de outras pessoas. Eu não sei como você está vivendo, mas eu quero começar a profetizar na tua vida. Você vai ser um homem e uma mulher que não vai ser preso por circunstâncias, por pensamentos. Você não vai ser preso pelas dificuldades. Você não vai ficar preso por causa das coisas que não estão acontecendo. Você vai começar a lembrar: Senhor, eu sei que o Senhor tem me chamado para esse tempo. Eu sei que o Senhor já tem feito grandes coisas em minha vida. Senhor, eu quero trazer à minha memória. Eu quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Eu quero trazer à minha memória aquilo que o Senhor já fez na minha vida. Eu quero trazer à memória o dia que o Senhor tocou a minha casa, o dia que o Senhor restaurou a minha esposa, o dia que o Senhor mudou o meu marido, o dia que o Senhor curou a minha vida de uma enfermidade que os médicos falaram que não podiam. Eu quero trazer à memória o teu poder na minha vida. Eu carrego o Espírito de Deus, eu carrego a força do Espírito. Eu não vou ter medo das coisas, eu simplesmente vou prevalecer sobre elas. Não tem nada que pode te prender, amado, não tem nada que pode te prender, minha amada. Nessa noite, o Senhor quer restaurar a nossa vida. Eu não sei como você está vivendo, eu não sei se você está desmotivado. Eu quero dizer uma coisa para você: para de olhar para as coisas que te desanimam e começa a olhar para o alto. O apóstolo João ministrou esses dias daquela mulher encurvada. Ela não era cega, mas ela estava olhando para o lugar errado. Talvez você está olhando para as coisas erradas. Nessa noite, há uma unção e há uma graça que Deus quer curar você, para limpar a tua vida, para limpar aquilo que você está vendo, para curar cuidar dos teus pensamentos. Sabe o que você tem que fazer com os pensamentos? Levar cativo a obediência de Cristo. Sabe o que é isso? Senhor, eu quero ter uma consciência pura. Eu quero ter uma consciência verdadeira. Eu quero pensar na tua palavra. É isso que nós devemos viver nessa noite. Queria que você fechasse os teus olhos no teu lugar. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei se você está fraco. Sabe o que aconteceu com João Batista? Degola. Cabeça dele perdida. Um dos pedidos de orações que eu peguei é gente desviada, pedindo para retornar. Sabe o que é isso? Gente que parou de olhar para aquilo que Jesus está fazendo. Eu quero lembrar você nessa noite. Os cegos vão continuar vendo. Os mortos vão ressuscitar. Os paralíticos vão andar. Os leprosos vão ser curados. E o Evangelho vai continuar sendo anunciado. Isso não é só fisicamente, mas também é emocionalmente, também espiritualmente. Muitos mortos espiritualmente vão ressuscitar por causa da palavra de Deus. E Deus quer usar a sua igreja. E Deus quer usar eu e você nessa noite. Não pode ser gente que fica pensando nas coisas que não estão acontecendo, mas é fruto de gente que está focada naquilo que Deus quer fazer. Deus quer usar você. Deus quer usar você, Espírito de Deus. Espírito de Deus toca a nossa vida nessa noite. Espírito de Deus toca o nosso coração nessa noite. Espírito Santo de Deus, começa a trazer a nossa lembrança, aquilo que nos traz esperança, que é a tua unção, que é o teu rio em nossa vida. Nós carregamos o teu Espírito em nós, nós carregamos a tua vida em nós. A igreja de olhos fechados nessa noite, talvez você entrou aqui nessa noite e você está se sentindo fraco, porque você não está vendo as coisas acontecer. Você está se sentindo fraco porque você olha uma situação que por anos se arrasta e nada muda. Eu quero falar para você, tem anjo de Deus aqui para quebrar as cadeias e abrir as portas dessas prisões. E você vai ser livre em nome de Jesus Cristo. Se você nessa noite começar a olhar para aquilo que Jesus está fazendo, se você começar a olhar para aquilo que Deus chamou você para fazer, se você tiver convicção no teu coração que você foi chamado para isso, começa a olhar aquilo que Jesus quer fazer na sua vida. Mas se você está aqui nessa noite e você se sente fraco, levante a sua mão no seu lugar, nós queremos orar nessa noite. Fica com a mão levantada bem alta nessa noite. Nós queremos orar. Nós queremos orar. Nós estamos no ano da comunhão. Nós vamos repartir o pão nessa noite. Sabe quando a gente reparte o pão? Entrando em unidade e clamando a Deus por essas vidas. Você que está com a mão levantada, fica com a mão levantada bem alta. Você que está em volta dele, você vai começar a orar com ele nessa noite. Como corpo nós vamos orar nessa noite. Como corpo nós vamos orar e começar a declarar a vida de Deus. Você vai ser um canal de força para o teu irmão nessa noite. Você vai começar a profetizar sobre a vida dele. Você vai começar a declarar sobre a vida dele a palavra do Senhor. E ele vai começar a receber poder em nome de Jesus. Tem poder na igreja. Tem poder nessa igreja. Tem poder aqui. Tem poder de Deus nesse lugar. O Espírito de Deus está aqui. Vamos levantar um clamor ao Senhor. Chamar os pastores aqui para orarem comigo. Começa a orar para quem está com a mão levantada. Se você estiver em volta, põe as mãos sobre ele. Começa a profetizar a liderança da igreja. Os líderes da igreja. E cheguem perto de alguém que está com a mão levantada. E começa a profetizar em nome de Jesus. Pai, nessa noite diante de ti, nós levantamos a nossa voz para declarar: venha o teu reino nessa noite sobre essas vidas. Nós queremos declarar: cativos sejam livres. Cativos sejam livres em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos todo desânimo, toda apatia, toda tristeza, toda amargura, tudo aquilo que tem prendido as suas emoções, tudo aquilo que tem prendido os seus pensamentos, pensamentos que não são de Deus, caem por terra agora sobre a tua vida. Nós damos uma ordem, todo pensamento cativa a obediência de Cristo na tua vida. Eu libero ser curado. Ser livre, seja livre, levanta a tua voz, igreja, e declara em nome de Jesus: seja livre, Seja livre! Seja livre! Em nome de Jesus!